very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Está no ar o episódio 71 do podcast NBA das Mina. Eu sou a Agatha e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Mina. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBAdasMina, e pelo Instagram, @NBAdasMinaPod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA e do NBB, que está nos playoffs agora, então fica de olho. Vamos para os agradecimentos. Antes de mais nada, a gente queria falar da nossa parceria com a DAZN. Agora está rolando os playoffs, então se você quiser assistir, entra lá no nosso perfil, pega o código que você ganha um mês de acesso grátis. Também tem o Área das Mina, nossa parceria com a Área Restritiva, todas as quintas-feiras, 9h30. Também está muito bacana, vale a pena assistir os que já aconteceram. E não esqueçam de utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Mina para comprar sua jersey, que você está namorando aí há muito tempo, lá no Mons Imports, @importsmonza no Twitter. Antes da gente apresentar o convidado, eu vou apresentar a minha colega que está gravando aqui comigo hoje. Oi, Paola, tudo bom?
Oi, Agatha, oi, Gui, tudo bem? Então, né, para quem não me ouviu ainda, eu sou a Paola. É o segundo podcast que eu estou participando. Eu estou muito feliz que o segundo é com o Gui. A gente estava aqui falando com ele que a gente vai, no final, prensar um pouco ele contra a parede com os palpites que ele fez aí da NBA. Todo mundo erra, mas ele errou bastante. Então, estou muito feliz de estar aqui e acho que vai ser bem legal o papo.
Pois é. Você já deu spoiler, né, Paola? Como sempre. Hoje, o nosso convidado é, inclusive, um dos meus jogadores favoritos, o Guilherme Giovannone. 40 anos agora, né, Gui? Já aposentado. Você começou sua carreira profissional lá em 97. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso. Mas antes da gente entrar em detalhes, seja bem-vindo ao NBA das Mina, Gui.
Oi, Agatha. Oi, Paola. Tudo bem, espero que estejam todas bem aí, que a família esteja saudável. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Podemos falar de basquete é sempre um prazer muito grande, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil a gente manter esses perfis de basquete, tanto no Twitter, no Instagram, com podcast, né? Mas a gente vê que todo mundo que faz com paixão e com vocês não é diferente, né? Então, por isso que é sempre muito gostoso falar com quem faz esse trabalho minucioso aqui falando de basquete.
Muito obrigada pelos elogios, Gui. Mas vamos começar lá do início, vamos em ordem cronológica, porque você é natural de Piracicaba, né? O início da sua jornada profissional foi lá no Pinheiros em 97, com a camisa 20, inclusive. Mas antes disso, antes de você ser um jogador profissional, você cresceu na cidade do basquete feminino, praticamente, né? Uma equipe que tinha Magic Paula, Branca, Ruth, Janete, Vânia, ainda Maria Helena de técnica. E eu queria saber, assim, como foi para você crescer nesse ambiente do basquete feminino também, né? E como foi chegar até lá o Pinheiros em 97?
Bom, é claro que eu dei uma sorte danada, né, de nascer em Piracicaba e poder acompanhar todas essas feras que você acabou de falar aqui, né? O meu pai, como ele jogou um pouquinho de basquete quando ele era bem jovem, até os 20 anos, ele jogou no 15 de Piracicaba, então ele sempre incentivou nós aos esportes. Meu pai e minha mãe nos incentivaram aos esportes. Mas é claro que a hora que a gente chegou no basquete, né, teve uma, vamos dizer assim, uma leve orientação, né? E claro que ele levava a gente no ginásio lá para ver os jogaços que tinha lá contra, que era, ano era BCN, ano era Unimep, que era o patrocinador, né? Que a gente ia jogar sempre contra Sorocaba. Eu falo a gente porque eu era o torcedor, né? Então, o Sorocaba, que era ou patrocinado pela Minercal, ou era Leite Nestlé, Leite Moça, que era o time da Hortência. Basicamente isso, tá? Então, não importa o nome dos patrocinadores, importa o nome das jogadoras. E, poxa, pra gente era realmente um privilégio jogar com... assisti-las ali, né? E lógico que fez com que eu me apaixonasse pela modalidade, né? E hoje eu sou, assim, eu confesso que eu tenho muita sorte, porque hoje quando eu encontro com a Paula, às vezes que eu encontro com a Maria Helena, com a Heleninha, né? Não são muitas vezes, mas às vezes acontece, né? Lógico, isso antes da pandemia, depois ficou um pouco mais difícil. E ser assim, cumprimentar, conversar com elas, bater papo, eu acho que elas não têm nem ideia, assim, do quanto eu era fã delas, né? E assim, eu converso normalmente com elas, mas para mim é uma alegria enorme estar ao lado dessas feras do nosso basquete feminino, nosso basquete nacional, na verdade, né? Então, assim, eu me considero muito privilegiado nesse sentido, né? E aí, claro, comecei ali em Piracicaba, depois eu passei um aninho em Rio Claro também, onde eu viajava todo dia para ir treinar, né? Rio Claro do ladinho de Piracicaba. E aí apareceu a oportunidade de eu ir para o Pinheiros, com 14 anos de idade ainda, né? E foi quando eu fui morar em São Paulo. Eu vim morar em São Paulo, né? Hoje eu estou em São Paulo. E aí sim, eu comecei a ter as minhas primeiras oportunidades, né? Jogando, lógico, categoria de base. Mas daí, né, já no segundo ano da categoria de base, eu não jogava só uma categoria, já me permitia jogar mais de uma categoria. Então eu jogava na minha, que era 16 anos, na de 17 anos e na de 19 anos, né? E aí foi aparecendo a oportunidade. No ano seguinte, sim, daí já apareceu a primeira chance no time principal do Pinheiros, né? Eu tinha com 16 anos ainda, era o ano que eu fazia 17, mas ainda estava com 16, foi bem no comecinho do ano, em janeiro. E aí foi com aquele medo, aquela ansiedade, aquela loucura de um garoto de 16 anos treinar 2 dias com o adulto e começar o primeiro jogo como titular ainda, quem não acreditava, né? A gente teve um problema de muitos jogadores lesionados no time, e foi quando apareceu a minha primeira oportunidade na equipe adulta.
É engraçado você falando dessa história, que eu vi você falando numa entrevista que você estava ouvindo assim a escalação, de repente, né, o quarto, chega o quinto nome ao seu, você faz uma cara de surpresa. Imagina, assim, 16 anos, você escuta isso. E você tem várias histórias de base, né? Inclusive, um fato que não sei se todo mundo sabe, você foi selecionado para jogar no time mundo, né, no Nike Hoop Summit em 99, então você tinha uns 19 anos, e você jogou a Summer League pelos Cavs, né, em 2004. Então, como é que foi essa experiência? Porque acaba te dando muita visibilidade internacional. E como você fala, né? Você era muito jovem, não devia estar se sentindo muito preparado para isso. Como é que foi para você?
Assim, porque eu não treinava com o time principal ainda, né? Eu ficava ali, eu ficava aguardando o caixão, né? Que nem a gente falava no interior, né? Ou das antigas. Então, o time adulto estava treinando, eu ficava ali assistindo. Não importa que eu já estava o dia inteiro no clube, que no dia seguinte de manhã eu tinha aula... eu estava ali, porque se aparecesse alguma oportunidade, sei lá, faltou um jogador para treinar, eu estava ali, já tinha acontecido, né? Eu com 15 anos de idade, uma vez, eu fui treinar com adulto, porque eu ficava nessa de guardar caixão lá assistindo o treino, faltou um, o técnico olhou, vai, vem, você aí mesmo. E aí eu fui, né? E aí, na verdade, eu não treinava com o time, aí... aconteceram essas lesões, aí o técnico me chamou, né? Não foi um dia exclusivo que eu estava assistindo o treino, ele me chamou, lógico, me avisou antes, falou, vem treinar aí que a gente tá com alguns jogadores machucados, que era o Wagnão, né? O técnico Wagner Stefani, e eu fui, mas assim, né? Aí me falaram, provavelmente você vai trocar no jogo, né? Toda aquela preparação, e eu, beleza. Só que nessa preleção que você fala, ele chega e fala, olha, pela situação de emergência que a gente está vivendo, a gente vai começar com os garotos hoje. Só que para mim os garotos eram os caras de 18 e 19, não eu de 16, né? Porque você tinha o Danilo Padovani que estava na minha frente, você tinha o Breno, meu irmão estava na minha frente, você tinha... eu não vou lembrar todos aqui, né? Meu irmão acho que estava até machucado na época, era um dos que estavam machucados. E aí eu falei, beleza, vai começar com esses caras aí, imagina, eu treinei 2 dias com os caras, vai começar comigo? E aí ele falou o meu nome, Eu falei, ah, tá bom, né? Joelhinho deu aquela tremida, né? O coração deu aquela acelerada. Mas vambora, né? Até a hora que a bola sobe, a gente vai. E aí foi, assim, um começo um pouquinho nervoso, mas depois é jogo, né? É jogo. Você vai, lógico, vai levar umas castanhadas a mais, porque você é um menino, né? Jogando com um monte de homem. Mas tudo bem, ué. Castanhada, você passa a mão e vambora, né? E aí, lógico, eu fui ganhando, fui conquistando meu espaço ali, porque eu acabei jogando bem ainda, né? E aí fui cada vez mais conquistando meu espaço com a equipe adulta. Aí, lógico, em 99 apareceu essa oportunidade, eu já, com 19 anos, eu acho que eu já tinha sido o quinto cestinha do Campeonato Paulista Adulto, alguma coisa desse tipo, né? E apareceu essa oportunidade do Nike Hoop Summit. E, putz, eu lembro que foi uma comoção, assim, né? Porque nunca nenhum brasileiro tinha sido chamado para esse jogo. Era um jogo que coincidia com um jogo de campeonato brasileiro. O meu diretor e o meu técnico falaram com a confederação para adiar jogo nosso para eu poder ir para esse jogo. Então, assim, foi muito legal. Foi uma baita de uma experiência. Eu nunca tinha, imagina, ido para os Estados Unidos, então não sabia nada. A gente foi para Orlando, fomos um dia na Disney, não sabia nem. Eu estava totalmente perdido, gente. Assim, não sabia o que fazer. O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Onde que é o brinquedo legal? Nossa Senhora, mas pensa num caipira indo para os Estados Unidos sem saber nada, sem falar língua, nada, né? Então, foi essa experiência. Mas foi muito legal, o jogo foi bem bacana, assim, eu joguei uns 15 a 20 minutos, eu não lembro direito, assim, muita coisa, né? Tive algumas bolinhas que eu fiz, uma bola que foi para highlight, e foi bem legal. E aí da Summer League, para te responder também, essa foi uma oportunidade que eu tive em 2004, eu jogava pela Benetton Treviso, né? E aí apareceu com Cleveland Cavaliers, né? E poxa, eu fui... Acabei indo para Cleveland uns 3 dias antes da gente começar a treinar e como eu tinha que bater uma bola, tal, o pessoal levou eu para jogar um racha numa escola, né? E nós fomos lá para Akron. E beleza, vamos jogar o racha, tal, chegamos, dividiram os times e tal, beleza. Então, ó, você marca esse, você marca aquele, né? Aquela divisão e tal, e voltaram para mim, ó, você marca aquele ali. E eu fui ver o LeBron James.
Tranquilo. Tava, né? Então,
ele estava no começo da carreira dele ainda, ele não arremessava de 3. Então eu falava, dava 3 metros para ele, falava, arremessa aí, ué, se você meter toda, você ganhou 21 aqui, nós vamos para casa, todo mundo tranquilo, feliz aqui. E tá tudo bem, né? Mas foi bem bacana, eu bati essa bolinha lá com o pessoal. Depois fui treinar e acabamos jogando a Summer League de Orlando. E depois a de Las Vegas, né? No começo eu nem joguei tão bem, assim, não tinha tanto espaço, mas depois lá em Las Vegas eu já comecei a ir pegando mais o jeito da coisa, né? Fui me habituando melhor ali, comecei a jogar melhor, né? Aí eu acabei tendo uma partida de 20 e poucos pontos, uma de 15, 16, outra de 20 e poucos pontos, e aí eu torci o pé nessa partida. E aí faltava só mais um jogo, e aí também eu tinha contrato com um clube italiano, aí para não arriscar também, eu acabei não jogando mais, mas foi uma baita de uma experiência, muito legal, coisa que a gente guarda, que acabou virando história, é óbvio, mas é história gostosa de contar.
Meu Deus, você, quer dizer, ele jogou contra o LeBron James na cidade do LeBron James, gente, isso aqui é realmente...
Pois é, essa é pra poucos, né, Gui? Teve a seleção de 92 que pegou o Dream Team, pode falar que jogou contra aquele time maravilhoso, mas não pode falar que jogou com o LeBron e Akron. Isso daí é só pra você.
Pois é. Não, foi legal, foi divertido. Hoje, mais velho, né, a gente fica pensando, poxa, devia ter aproveitado mais, ter ido conversar com o cara, né, porque você fica meio tímido, né, ele tá na... meio que a turma dele ali, não quis muito que incomodar, né? Falou, não, devia ter ido lá, enchido o saco dele, ó, você é amigo do Varejão, o Varejão é meu parceiro. Né? E fiquei super tímido, não falei nada, só joguei lá contra o cara e... Enfim, mas isso aí é coisa que a vida vai ensinando pra gente também.
Mas valeu muita experiência, né? E você mencionou sobre seu contrato com os times ali da Europa, né? Vamos até entrar um pouquinho mais nesse ponto, porque você foi para lá muito novo, né? Você foi para Espanha primeiro, você jogou no Fuenlabrada, e em algumas entrevistas que a gente deu uma olhada, você mencionou que foi um pouco precipitado, de certa forma, né? Você chegou lá, não sabia nem quem era o técnico, com quem você ia jogar, acabou não tendo tanto espaço nesse período inicial. Você acha realmente que foi um pouco precipitado ou que talvez você pudesse ter tido um pouco mais de informações para chegar lá?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que até pode ter sido um erro meu de não ter tido essas informações antes, né? Mas que me faltou uma preparação maior, sem dúvida alguma, assim, né? E não falo nem no, assim, no sentido de jogo, ok. Eu ia ter que melhorar, eu ia ter que passar por uma fase de adaptação e isso, beleza. Mas de não conhecer, de não saber onde está indo, questão psicológica também, de ter ido sozinho, enfrentei uma situação em que eu não estava preparado, né? Tanto é que depois, daí eu acabei ficando quase 2 anos na Espanha, voltei para o Brasil, fiquei 8 meses aqui e apareceu uma outra oportunidade para ir para a Itália. E aí sim eu já me sentia muito mais preparado, porque já sabia mais ou menos onde eu ia, né? Já tinha uma ideia melhor. Fui inclusive com um contrato de 3 anos com a Benetton Treviso, sabendo que no primeiro ano eu ia ser emprestado para um time menor, que jogava inclusive a segunda divisão lá, né? Mas a segunda divisão é bastante forte, né? Se você pegar na Espanha, se você pegar na Itália, né? Então me ajudou muito nesse período de adaptação à Itália. Tanto que o meu primeiro ano foi super bom, apesar do nosso time não ter ido bem, né? Mas individualmente foi muito bom, que no outro ano eu já fui direto jogar na Benetton Treviso, né? Então, foi um período difícil, né? A gente, óbvio, não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, né? Seria muito mais fácil ter tudo isso, né? Ter ido fazer alguns camps antes para conhecer, para ir molhando o pezinho, que nem a gente fala. No mundo dos investimentos, que hoje eu falo bastante também, a gente fala, vamos molhar o pezinho aqui um pouquinho nesse investimento aqui. A mesma coisa eu deveria ter feito naquela época, quando eu fui para a Espanha.
Você falou muito em várias entrevistas sobre essa questão de você ter ido direto para a primeira divisão, não ter se sentido preparado, ter ficado um pouco abalado, e que você via, né, por exemplo, alguns argentinos indo direto assim para a segunda divisão, terceira divisão, e que isso foi muito benéfico para eles. Então, você acabou indo para um time da segunda divisão na Itália, você depois acabou perdendo um pouco de espaço na Summer League, aí você foi para a Ucrânia, Kiev. Lá você chegou no Final Four, nas semifinais, né, da FIBA Euro Challenge, ou Euro Cup, perdeu para o Badalona, né, que tinha um time que tinha o Marcelinho Huertas, o Ricky Rubio, né? E aí...
Isso.
A gente faz a pesquisa, né? A gente
Não, é isso mesmo. Tinha o Rudy Fernandes também nesse time. Era um timaço deles.
E o Ricky Rubio, né, ainda hoje está na NBA, né? A gente sabe que está sendo trocado, né? Se eu não me engano, eu acho que ele está no Minnesota, né, Agatha?
Tava no Oklahoma, foi para o Minnesota. Ainda bem, né? Eu não estou reclamando.
Ai, Agatha... E aí, no campeonato ucraniano também foi bem, e a gente acabou, né? A gente vai se incluir aqui como vice-campeão. Então, a sua volta. a gente tem que se incluir, né? Conquista brasileira.
Claro, pô.
E aí, essa volta para a Itália, ela provavelmente foi o melhor time, sua melhor fase lá fora. Você chegou a jogar no Bolonha, que era o time do Manu Ginóbili, né? O grande Manu Ginóbili, alguns anos antes. Era um timaço. Então, conta aí pra gente como é que foi, assim, essa passagem gloriosa sua no campeonato italiano, na Itália. Como é que foi?
Foi demais, né? Eu, a Itália, eu tenho um carinho muito grande, né? Eu morei mais de 7 anos lá, uma vontade de... Né? Eu tava programando de eu viajar para lá para visitar no ano passado, né? Aí, já viu, né? Mas agora tem que esperar mais um pouquinho para fazer essa visita, mas...
Só um pouquinho.
Mas Bolonha, putz, mora no meu coração, porque foi assim, o time em que eu mais me identifiquei, né? Acabei ficando 3 anos com eles, com a Virtus. O primeiro ano nosso era um time montado para chegar nos playoffs, para ir até chegar entre os 8, né? E o nosso time deu uma liga tão grande que a gente foi muito bem. A gente chegou até a final do Campeonato Italiano. Jogamos final da Copa Itália, final do Campeonato Italiano. E também chegamos no Final Four da FIBA Cup, perdendo também na semifinal. E depois ali eu renovei meu contrato e a gente teve mais 2 grandes anos, que em 2009 a gente finalmente conseguiu ser campeão da FIBA Cup. Né? E nesses últimos 2 anos eu acabei que eu era o capitão do time. Né? Então, tem uma relação muito, muito intensa ali entre eu e a Virtus, né, e infelizmente a crise de 2009 ali fez com que a gente separasse os caminhos, né? Mas ainda eu guardo um carinho muito grande por essa equipe italiana, por todas que eu passei, é óbvio, tá? Mas a Virtus é realmente, fica no coração, hein?
A Virtus que é um timaço, né? Depois que você saiu, teve até o Mirotic, teve um monte de jogador incrível. Mas depois dessa passagem aí pela Europa, eu vou chegar na parte que pra mim é muito legal, porque eu lembro desde criança de jogos da seleção, de jogos da Liga de Basquete Nacional, e eu lembro especialmente quando meu tio chegou no Pinheiros, e era nesse período aí, 2009, 2010, nessa época em que o Brasil estava detonando tudo, e foi quando eu escolhi meu time. Eu torcia pelo Brasil e minha família toda ficava falando: você não vai torcer pelo time do seu tio e tudo mais? E eu, não, eu quero torcer pro time do Alex, pro time do Guilherme, pro time do Nezinho. Eu amava ver o Nezinho jogar também, e a galera, quando o Nezinho chega num estádio que não é, num ginásio que não é do time dele, todo mundo grita e xinga o Nezinho. E eu amava esse ambiente do Brasília. Você veio para cá na temporada 2009-2010, vocês já ganharam o campeonato, né? Ganharam 3 anos seguidos, 2009, 2010, 2011, aquela final incrível contra o São José. Ganharam a Sul-Americana de basquete. E, como eu falei, né, era um time maravilhoso, saudades, inclusive. Nesse período, você chegou a ser MVP do NBB, você foi MVP das finais também, MVP da Liga Sul-Americana. Você acha que essa foi a sua melhor fase como atleta, Gui? E que esse é o time, a equipe mais sólida que você teve como jogador?
Ah, eu acho que esse time e o time de Bolonha também. A Virtus Bolonha era um time em que, além de eu ter jogado muito bem, né, a gente era muito sólida também. Né? Uma história fantástica. A Virtus Bolonha hoje, se você pegar o time que eles têm hoje, também está brigando pelo campeonato italiano de novo, depois de muito tempo. Né? Eu acho que a última vez que eles brigaram pelo campeonato foi com a gente, quando a gente chegou na final. Depois não teve mais um período de sucesso. E hoje eles têm no time lá o técnico, o Djordjevic, eles têm o Bellinelli, eles têm o Teodosic como armador, né? E mais algumas estrelas lá que eu não vou lembrar de todas, mas principalmente que a gente pode conhecer, que são esses dois que passaram pela NBA. E agora, Agatha, eu vou dar a minha gafe aqui. Quem é o seu tio?
César Guidetti.
Então tá bom. Então pronto. Falei, nossa, gente, eu joguei um monte de vez e aí não tô sabendo aqui, né? Deixa eu perguntar, né?
Não, vamos assumir o erro.
Mas assim, o período do tricampeonato realmente foi um período que a gente teve muito sucesso, né? Então eu lembro que em 2010 a gente ganhou o NBB, aí depois o time quase acabou, mas assim, quem conhece a história de perto, assim, o time de Brasília não era para ter existido na temporada 10-11, né? E foi por muita insistência do Jorge, de uma loucura dele lá também, que era o nosso dirigente, né? E de um patrocinador novo que acabou entrando, né? E aí logo em seguida a gente já ganhou o Campeonato Sul-Americano, e depois fomos campeão de novo do NBB, né? E aí nesse período também a gente chegou em alguns Final Fours de Liga das Américas, que a gente bateu na trave algumas vezes, né? Precisando ganhar jogo que, puta, acabamos perdendo por causa de lesão, teve jogo que deram umas garfadas na gente, teve vez que a gente jogou mal mesmo, mas assim, foi um time que respirava a vitória, né? Se você pegar esses 3 anos, principalmente, não, os anos mais para frente, assim, o primeiro ano nem tanto que eu tive, né, que era o Lulo técnico ainda, mas depois, a gente nunca começava bem o campeonato, né, porque a gente não tinha um torneio regional, então a gente demorava um pouquinho para engrenar, mas aí chegava em janeiro, e a hora que já estava bem entrosado, todo mundo em forma, assim, o nosso time engatava sempre sequência de vitória, 10 vitórias, 11 vitórias, 7 vitórias, né, e aí a gente, pumba, chegava lá em cima de novo, entre os primeiros classificados, né, e aí depois da hora que a gente chegava, como a gente tinha essa competitividade muito grande, era difícil de ganhar da gente, né, ainda mais séries de 5 jogos, onde a gente colocava ali a cabeça no negócio e aí era um time muito competitivo mesmo, Né? Então, foi realmente, esse período foi um dos melhores junto com o período de Bolonha.
Olha, antes de te perguntar sobre a seleção brasileira, eu preciso te falar uma coisinha. Só a Agatha vai te perguntar uma coisinha, mas só vou te perguntar uma coisa antes. Eu sei que dia 2 de junho você sabe que é uma data especial, né, para você, que é o seu aniversário, para quem não sabe. Mas, por acaso, você lembra como é que foi o seu aniversário no dia 2 de junho de 2012? Como é que foi aquele dia?
Ah, lógico que eu lembro.
Fala, vamos testar sua memória, porque aparentemente você fala que sua memória não é tão boa. Vamos ver aí.
Não, mas é que essa foi bastante especial, né? Porque esse foi o dia da final contra São José, né? E foi o primeiro ano que teve uma final em jogo único, e a gente foi jogar em Mogi das Cruzes. E o jogo era às 11 da manhã ou às 10 da manhã, eu não lembro. É isso, eu não lembro,
E
tá?
passou na Globo, né?
Passou na Globo
Eu
esse jogo,
lembro
foi.
exatamente desse.
E aí, o que aconteceu? A gente, antes de ir pro jogo, a gente tomou café da manhã no hotel. A gente ficou no hotel ali que hoje é um Clube Med, mas era, tinha um outro nome, hotel que eu não vou lembrar agora. E aí, antes de sair pro hotel, o pessoal trouxe um bolo, a gente cantou parabéns, comeu um pedaço de bolo e foi pro
Olha
jogo.
só. Meu Deus.
E aí a gente tava ligadaço, a gente tava ligadaço no jogo, né? A gente chegou, eu lembro, a gente chegou em Mogi, acho que era quarta-feira, a gente ficou 3 dias lá de concentrados, né? Treinamos na cidade. Eu lembro que o Zé Vidal marcou um treino na sexta à noite para quem quisesse arremessar, né? Eu falei, não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Se eu não me preparei até aqui, não vai ser esse arremesso não vai ser esse treino de arremesso que vai me deixar preparado, né? E beleza, eu preferi ficar no hotel. E aí no dia seguinte a gente jogou super bem, a equipe toda. Muito concentrada. O plano de jogo que a gente decidiu junto com o Vidal ali, a gente seguiu à risca e a gente conseguiu neutralizar bem o jogo de pick and roll do Fulvio e do Murilo, né, que era a principal arma do São José, assim como tirar os principais arremessos do Jefferson e do Dedé, né? Eram esses quatro que pontuavam mais no ataque, assim, né? Então estrategicamente, a gente tinha perdido os dois jogos para São José naquela temporada, né? E o dia de volta, tal. E aí na final a gente conseguiu jogar muito bem. Aproveitamos do fato de que a gente era bicampeão, então estava mais tranquilo para jogar uma final, né? E São José sentiu um pouquinho também, né? E aí foi onde a gente farejou. A gente fareja a debilidade do adversário e aí que a gente vai para cima, né? Eu acho que o atleta tem muito disso também.
Pois é, então a gente descobriu que o segredo foi o bolo, então, né,
Pois
Agatha?
é, 26 pontos. Se você quer ser o cestinha da partida, o craque do jogo, 26 pontos como um bolo antes de entrar na quadra. É isso que está faltando para Kelly Oubre Jr. Vi um bolo lá
Pois
para
é.
São Francisco. Vamos ver se ajuda o homem. Mas, Gui, vou fazer uma pergunta assim, ainda dessa parte de Brasília. Qual você acha que é o momento mais marcante que você tem pela equipe, com os jogadores? Qual, assim, você diria que é o dia mais feliz como um jogador de Brasília, talvez?
Olha, teve esse dia, do dia 2 de junho de 2012, mas teve também quando a gente conquistou o NBB jogando em Brasília, porque aconteceu uma única vez, que foi contra a Franca no jogo 4. Esse foi um momento especial, porque a gente jogou no Nilson Nelson, com Nilson Nelson cabia umas 15 mil pessoas. A boca pequena, né, a conversa paralela, fala que tinha umas 18 mil lá. Né? Isso aí a gente nunca vai conseguir comprovar. O certo é que está no Borderola, que devia ser umas 15 mil pessoas. Mas estava realmente lotado o ginásio. Era o jogo decisivo para a gente, né? Se a gente perdesse aquele jogo, a gente tinha que voltar para Franca e decidir em Franca. A gente tinha aberto 2-0 na série. Perdemos o terceiro jogo em Franca no finalzinho também, na prorrogação, e tivemos a oportunidade de fechar em Brasília. E realmente ali foi um momento muito especial que é difícil não guardar na memória esse, jogando em casa, ginásio extremamente lotado, e que depois a gente pôde comemorar ao lado da nossa torcida também.
Bom, antes a gente acabar, né? completar a sua carreira no NBB, a gente vai falar da seleção brasileira, e aí é o meu momento também, um pouco de dor, né? A gente vai passar pelas Olimpíadas. Com a seleção brasileira, foram 15 anos, né, em que você sempre fala que seus pais te ligavam, toda a convocação para te parabenizar. Inclusive, tem uma história que o seu tio uma vez ligou para sua mãe, quando ele viu o seu nome lá, achando que você estava num campeonato, mas você não estava, porque você tinha quebrado o pé, se não me engano, né? Você acabou com... Então, sempre tem umas histórias de lesão assim, no meio do caminho. Até um dente você já quebrou também, teve um problema. Uhum. Pois é, né? Infelizmente faz parte. Você conquistou duas Copas Américas, né, em 2005 e 2009. Inclusive, né, você e a escola participaram de 8 Copas Américas seguidas, né, que acontece a cada 2 anos. Ganhou o torneio Tutu Marchand, né, em 2011, que é aquele torneio preparatório para a Copa América. Medalha de ouro no PAN em 2003. Bom, e além disso, você também estava na Copa do Mundo de 2002, 2006, 2010, 2014. E aí a gente vai para os Jogos Olímpicos de 2012, 2016. Sofrimento para mim também. Inclusive, antes da nossa conversa, estava assistindo os highlights do jogo em 2016, Brasil e Argentina. Que sofrimento que foi aquilo lá para mim. Eu não sei como é que, assim, quero até saber de você como é que foi esse jogo, porque eu estava morrendo, literalmente, assim. Eu sou uma torcedora muito intensa. E aí vem dos highlights, gente, é sério, assim, eu grito, eu levanto, eu não fico sentada. E aí vem dos highlights, a gente tava perdendo até, e aí a gente chega um ponto atrás com uma bola de três sua, e logo depois uma bola de três também do Benito. Então, assim, conta pra gente, né, como é que é a sua passagem pela seleção, como é que foi voltar às Olimpíadas depois de tanto tempo fora, 16 anos de jejum, né, em 2012, até 2012. Conta aí pra gente a sua trajetória na seleção e a dor que foi 2016, 2012, como você quiser.
Olha, a trajetória, ela é muito feliz, né? Porque, claro, se eu contar, de seleção adulta foram 16 anos, de 2001 a 2016. Depois, se eu somar a categoria de base, a gente começa em 95, então já são aí 22 anos praticamente, né? Então, desde 95 que eu venho nessa rotina de ficar um mês e meio por ano enfiado no hotel treinando com a seleção. Então, é claro que é muito satisfatório tá jogando com a seleção todo esse tempo, né? Mas, assim, o jogar com a seleção, ele acaba sendo muito... Não é ingrata a palavra, é difícil, porque, assim, uma coisa é você jogar num time e desenvolver o trabalho durante uma temporada, muitas vezes, que nem em Brasília, nós ficamos basicamente o mesmo time por 5 anos, e aí você consegue ter todo um entrosamento. Na seleção isso não acontece, né? E aí você pega torneios como Mundial, como Seleção, em que são jogos eliminatórios. Então, assim, é um dia ruim que você não consegue... como se diz, ganhar do cara e você tá fora, né? Isso quer dizer que é um time ruim? Não. Isso quer dizer que é um time de perdedores? Também não, né? Mas a gente aqui no Brasil acaba dando uma importância gigantesca para essa questão da seleção, né? Inclusive, tem gente que fala que o basquete só vai desenvolver melhor quando a seleção for bem, mas aí é impossível, né? Porque é uma conta que não fecha. Como é que você quer que a seleção vá bem se você não desenvolve o esporte? Ah, mas para você desenvolver o esporte, você precisa que a seleção vá bem? Isso, para mim, não faz sentido nenhum, né? A pessoa fala, mas se a seleção não vai bem, é difícil conseguir patrocínio. Não, é difícil conseguir patrocínio porque o país não é desenhado, não é planejado para que as empresas patrocinem o esporte. A gente não tem uma cultura esportiva aqui, né? Então, não tem a ver com a seleção. Uma coisa, outra coisa, né? Mas é claro que jogar pela seleção sempre me trouxe experiências maravilhosas. Vocês mesmos falaram, 4 mundiais, 2 Olimpíadas, 8 Copa Américas consecutivas, né? Só 2 jogadores na história fizeram isso, que é eu e o Scola. Então, assim, muita coisa boa. Tem essa história do pé quebrado, que é ótima também, né? Porque eu estava no Mundial Juvenil em Portugal, e eu deveria... dali eu ia direto para o Pan-Americano de Winnipeg, com a seleção adulta, né? Que ia ser a minha primeira convocação para a seleção adulta. Só que 2 dias antes do Mundial, eu pisei no pé do... Acho que é Dario Saric. Não, o Saric é o que está jogando agora na NBA, não é?
O Saric tá agora no Santos.
É, não, era um pivôzão de 2,12 metros, que eu não vou lembrar o nome dele agora aqui. 2,12 metros, ele jogou no Chicago Bulls. Putz, eu não vou lembrar o nome dele. Enfim, eu pisei no pé dele no primeiro, na primeira bola de um jogo amistoso, 2 dias antes da gente começar o Mundial, e torci o pé. Ai. E o pé ficou enorme. Aí beleza, ainda fiz lá a botinha, acabei jogando 3 jogos do jeito que dava, manco total. E aí eu cheguei no Brasil, fui ver, o pé tava quebrado, não tava nem torcido, né? Então eu tive que ficar de gesso e tal. Só que aí eu tava de gesso na casa dos meus pais, lá em Piracicaba, assistindo essa final de Winnipeg, a gente ganhou, beleza. Tô vendo ali assim, aparece o meu nome. E aí tocou o telefone realmente da minha mãe. Era meu tio, falou: ô, oh, o Gui tá lá? Não, minha mãe falou: não, o Gui tá aqui. Ah, mas eu tô vendo o nome dele aqui. Ah, mas não tá, não foi, tá com o pé engessado. Uai. E essa que é a história engraçada da seleção, né? Você tem um monte de história, né, gente? Então, você imagina 22 anos aí de seleção, quanta história a gente não tem. Mas a questão da Olimpíada ali, da seleção, é muito dolorido, né? Porque aquela vitória contra a Argentina nos daria a vaga nas quartas de final e que a gente ia jogar contra a Austrália. Que a gente já tinha jogado um amistoso e tinha encaixado o jogo contra eles. Lógico que não queria dizer nada, mas, poxa vida, nas quartas de final contra um time que você já tinha jogado, já conhecia e tal, e dava para, né, pra gente sonhar um pouquinho mais. E ali a gente ficou a uma faltinha de não passar, né?
Ai, que dor. Foram 2 prorrogações, gente. Eu não aguentei aquele jogo.
Nossa, sofrimento. 2012 também eu acho que foi um pouco sofrido, porque a gente fez uma campanha muito boa na fase de grupos, né? A gente ficou em segundo lugar com uma derrota só contra a Rússia. A gente ficou na frente da Espanha, inclusive, na frente da Austrália. A China não estava bem essa Olimpíada. E aí a gente vai para... entra na fase mata-mata e pega de novo a Argentina, né? Como sempre, o carrasco. Nessa época, o Mañano era o técnico, né? A gente tinha um técnico argentino. O Larry Taylor estava nesse time. Tinha você, o Marcelinho, o Raul, o Alex Huertas, Leandrinho, Varejão, Nenê, Splitter. Cada nome que a gente lê aqui dá mais dor de lembrar que não deu para passar dessa fase, né? Você acha que 2012, assim, era o ano que vocês tinham mais chance de conseguir uma medalha, assim, desses últimos?
Eu acho que sim, era o time, pelo fato de que ali em 2012 estava todo mundo ainda no melhor da forma, né? Em 2016, a gente teve uma boa oportunidade sim, mas se você pegar, o time era basicamente o mesmo, 4 anos mais velho. Eu já estava com 36, o Alex com 36, o Marcelinho Machado com 33, o Marcelinho Machado nem foi, o Marcelinho Huertas com 33, quem mais? O Splitter não foi por causa de lesão, o Varejão não foi por causa de lesão, né? O Nenê com 34, o Leandrinho com 34, então assim, a gente estava todo mundo muito bem, sim, é verdade, mas não era mais o nosso melhor. E como time, a gente tinha treinado bem, jogado bem, a gente fez algumas partidas ótimas. A gente, lógico, sofreu na estreia de 2016 por estar jogando em casa. Eu costumo falar, o primeiro torneio oficial de seleção brasileira adulta que eu fui jogar em casa foi as Olimpíadas do Rio. Nunca tinha jogado um torneio oficial assim de grande porte no Brasil, né? Não é que nem hoje que a gente tem as janelas, né? A gente nunca teve janela para jogar em casa. Né? Então, a gente acabou sofrendo, que os caras abriram 30 pontos e a gente foi recuperar ainda, só faltou um pouquinho. Não deu, mas a gente recuperou o jogo. Né? Então, a de 2012, sim, poderia ter sido melhor, mas a de 2016, ia ser interessante a gente jogando umas quartas de final ali com a torcida do nosso favor, né?
Nossa, a torcida tava louca, vendo os highlights do jogo contra a Argentina, meu Deus do céu, eu fiquei arrepiada, cara, que ainda mais em pandemia, né, que a gente não sabe mais o que é ter aglomeração, nossa, seria incrível mesmo. Fica naquela coisa de e se, mas acho que é muito interessante você comentar como a nossa cultura esportiva no Brasil é muito errada, foca muito em título e esquece muito o passado, né, não tem memória dos grandes campeões do passado, então... Eu acho que é muito que nem você falou, não é só pelo título e pela seleção principal que você realmente tem sucesso no esporte, né?
É, exato. Esse é a falta de cultura esportiva no Brasil traz isso, né? A gente tem uma cultura de o torcedor ele não gosta de torcer, ele gosta de quem ganha. Se
Exato.
você ganhar, ele vai estar do seu lado. Se você perder, ele vai ver quem que está ganhando agora.
Pois é.
É, então, e isso a meu ver, é uma coisa cultural que a gente tem pelo fato de não termos esporte nas escolas, né? Então, não se cria a cultura esportiva dentro da população, independente do esporte que for. Se você cresce fazendo algum esporte que seja, você vai entender muito melhor essa questão da carreira, além do que você tem possibilidade de criar muito mais talento em qualquer modalidade que for. Mas não é o que acontece aqui.
Pois é, né? Ainda mais num país que o foco total, assim, já não tem incentivo para esporte. Quando tem é para o futebol. Então, fica. Todo o resto fica meio marginalizado. E aí a galera lembra de 4 em 4 anos, quando vem na Olimpíada, né? Porque aí tá passando. Mas de resto, acaba sendo muito jogada às traças mesmo, ficar lá debaixo do tapete. E
É,
só
e se a
quem
gente
gosta
parar
que
para
vai
pensar
atrás, né?
também, se a gente parar para pensar também, minuciosamente no futebol, nem o futebol tem essa estrutura toda. É porque o futebol é muitas vezes é via de escape para uma população que não tem outra oportunidade,
Sim.
né? Então, tipo, como o futebol é muito fácil de ser jogado, você coloca com quatro pés de chinelo e uma bola de meia, tá todo mundo tem 10 caras jogando, tem 20 caras jogando. Né? Então é muito fácil de você popularizar e também tem a questão que ele é muito polarizar não, é muito, ai meu Deus, tá me fugindo a palavra aqui, mas divulgado, vamos dizer assim, todo mundo fala de futebol, o mundo inteiro fala de futebol, né? Mas se a gente, tipo, tira os times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vai ver a realidade mesmo que é o futebol brasileiro, vai ver o futebol feminino, vamos pegar o futebol feminino. Vamos ver qual que é a realidade mesmo. Cadê essa estrutura toda? Não tem, é porque ali a nata, a gente é acostumado a ver a nata ali, e isso que acontece, né? Infelizmente.
Pois é, e o que rola nos grandes campeonatos a gente já sabe, né? Já virou um lobby ali, né? Quase que uma máfia de quem tá lá dentro entra, onde estão os grandes patrocínios, mas não sai muito disso, não existe um investimento, como você falou, né, Gui, na base. Acho que depois a gente vai falar de NBA, mas quando a gente compara a estrutura esportiva dos Estados Unidos, né? A forma como os jogadores entram nos times, não só da NBA, mas da NFL, da MLB, o jeito que todo mundo tem uma oportunidade de entrar num time e como o campeonato ele é democratizado, porque os piores times pegam os melhores jogadores que estão por vir e faz o campeonato sempre ser competitivo para todo mundo. Eu vi até uma galera comparando a NBA com a Superliga, que não tem
Sim.
nada a ver, né? A gente até fez um episódio sobre isso lá no Basquete FM, mas é muito discrepante a diferença que a gente tem hoje daqui no investimento. Quem faz o trabalho de base hoje são projetos sociais, são ONGs, né? A gente tem, pelo menos aqui onde eu moro na ABC, a gente teve muito tempo o projeto da Janete, então
Sim.
não tem um incentivo por parte do governo mesmo nesse sentido. Mas voltando um pouquinho para o NBB, depois a gente entra nesses pormenores. Depois que você saiu do Brasília, você jogou uma edição lá no Vasco, né? Você conquistou a Copa Avianca, teve uma média de 11 pontos aí por jogo. E depois você foi para o Corinthians. Foi seu destino final. Lá vocês foram até as quartas de final, se não me engano, dos playoffs, né? Também média de 12 pontos. E aí, a minha pergunta é a seguinte: porque você terminou o NBB como o quarto maior cestinha da história da liga, terceiro maior reboteiro, terceiro mais eficiente e o terceiro com mais duplos-duplos da história aí da competição, né? Isso em 359 jogos. Aí eu fui dar uma olhada em como estão esses recordes hoje em dia e algumas coisas mudaram, né? Em termos de ponto, o Olivinha te passou, em rebotes o Teichmann, o Jefferson também, e em duplo-duplo você continua mantendo a sua posição. Queria saber como é para você, como é para os jogadores no geral, né? Verem seus recordes sendo quebrados, assim. É lógico, eu imagino que seja um sentimento bom também, mas fica aquela coisa de continuidade, né?
Não, assim, eu fico feliz que eles sejam quebrados, né? Porque, na verdade, é uma maneira também de você ser lembrado, né? Quando alguém passa você numa pontuação, num rebote, você vai ter sempre... Ah, fulano passou o Giovannone, né? Fulano empatou com ele, tá para passar. Porque, na verdade, esses números são feitos para ser... Esses recordes, né, são feitos para ser quebrados, né? E normal que seja, tomara que seja assim, né? Que quer dizer que o pessoal que está vindo aí tá melhorando, está fazendo mais coisa, e é assim que tem que ser, né? Tem que acontecer sempre uma renovação aí dos novos ídolos do basquete nacional. E através dos números é uma maneira da gente ir reconhecendo esses novos talentos, né? Então, eu fico realmente feliz, né? Vejo ali sempre, muitas vezes eu estou até na transmissão quando algum jogador me passa, e é legal de estar... Tá, eu acho que eu estava na... Quando o Olivinha me passou em pontos, eu estava na transmissão. Eu não lembro qual jogo era, se era contra Minas ou alguma coisa assim. Então, assim, é uma maneira, eu me sinto sinceramente homenageado quando alguém me passa, né? E eu acho que com essa mentalidade que a gente tem que levar, né? Sem arrependimento nenhum, né? Eu acho que isso que é bacana.
Eu acho também que tem um momento que a gente tem que falar aqui, Agatha, pelo Corinthians, que eu assisti, eu achei muito lindo, porque a gente fala de cultura esportiva como falta aqui. E para os torcedores, principalmente, também, né? Mas num dos seus últimos jogos, quando o Corinthians perdeu para o Flamengo nas quartas, você foi aplaudido pelos torcedores, você foi aplaudido pela, né, pela equipe do Flamengo, você inclusive postou isso no seu Instagram. Então, queria, né, perguntar para você, antes da gente passar para o segundo bloco aí, como é que foi esse momento, assim, porque é muito incrível você ser reconhecido pelos adversários e ter aquele momento, assim, de glória seu, que você vê que, nossa, realmente eu né, sou um cara diferenciado, olha como está sendo essa minha, entre aspas, despedida, né? Que foi um momento muito bonito.
Ah, sem dúvida. Eu, lógico, lembro muito bem desse momento, porque também eu já sabia que era meu último jogo, mas ninguém sabia. Eu não tinha falado para ninguém. Meus companheiros, alguns sabiam, mas não todo mundo, né? E aí o pessoal do Corinthians falou porque eu saí meio chateado, né? Chateado, triste, né? Emocionado, vamos dizer assim. E aí o pessoal falou pro pessoal do Flamengo, pro Diego Geleilati, que é o diretor lá ainda, né? E é meu amigo. E ele me chamou pra quadra de volta. E aí quando ele me chamou, os atletas começaram a aplaudir. Até um outro já começou a vaiar, mas aí os atletas falaram, não, gente. Último jogo do cara, né? E aí sim, todo o ginásio começou a aplaudir, né? E eu sempre tive uma relação muito bacana com o torcedor do Flamengo, porque eu nunca joguei no Flamengo, né? Depois ainda acabei jogando no Vasco e tal, mas assim, de adversário, sempre um respeito muito grande pela equipe do Flamengo, né? Jogando duro, jogando sempre para ganhar, mas sempre assim, um respeito mútuo. Muitas vezes que eu estava no Rio de Janeiro, torcedores do Flamengo vinham falar comigo, tinha uma admiração, né? Rolava uma brincadeirinha, óbvio, mas era sempre uma conversa muito bacana. Então, assim, eu tive sempre uma relação muito legal com os torcedores do Flamengo.
É, isso que eu acho que é mais importante, né? Ter o respeito de todos, né? Daqueles que torcem para o seu time, mas dos seus adversários. Isso mostra quão grande atleta e pessoa você é, né?
Ah, agora... obrigado.
Não, mas é verdade, não estou falando por falar, não, assim. Mas agora a gente passa para o segundo bloco, né? A gente falou de toda a sua carreira gloriosa aí no Brasil, lá fora. Vamos agora começar a falar um pouquinho de uma parte assim mais profissional, né? Que você é um cara que a gente já viu de multitalentos, né? Que até investe e você investe, né? Então, muitos talentos aí. Quando você estava... Tem que passar umas dicas, se quiser, depois também. Que a gente já... quando você estava no final da carreira lá no Corinthians em 2018, você aceitou o desafio, foi contratado pela ESPN para comentar os jogos da NBA. Você também comenta NBB quando passa, né? Costuma ser de terça. Sim. Como foi esse convite? Ficou inseguro? Porque é diferente você estar jogando e depois passar a comentar. Eu sei que você gosta do fato de que comentando o esporte tem um ex-atleta, e a gente vê, por exemplo, na ESPN também tem o Meligeni que comenta tênis, agora voltou. Então, como é que foi para você? E como é que é até hoje, né? Porque é bem diferente.
É diferente, mas ali a questão da ESPN foi uma coisa meio construída ao longo do tempo. E por que que foi construída? Acho que nas finais de 2015 da NBA, talvez, não vou lembrar qual o ano certo, foi a primeira vez que eles me convidaram a participar de uma transmissão inteira de um jogo, né? Porque eles se convidavam, vem fazer o ESPN League, né? Antes era The Books on the Table, o nome do programa, antes do ESPN League, né? Já tinha participado de algumas transmissões deles, e aí teve essa vez que eles me convidaram para participar do jogo inteiro, como comentarista, né? E eu fui, né? Lógico, sem, eu só entrava quando o narrador me chamava, né? E foi indo tranquilo, assim, né? E aí, no outro ano, de novo, me convidaram. Aí eu fui ficando mais próximo dos produtores, né, conversando mais, até que o ano anterior a esse ano que eu fui contratado, eu acho que foi, conversando com o produtor, eles, falei, poxa, mas tem tanta coisa, né, puta, eu vejo lá que o pessoal faz o touchscreen na ESPN, lá americana, gringa, né, ele falou, a gente tem aqui, você quer provar? Eu falei, cara, mas... E isso eu não estava contratado, né? Era como convidado. Você quer fazer? Quer ver como faz? Vamos lá. Vocês me ensinando a mexer no negócio, eu topo. Vamos embora. Vamos ver o que acontece, né? Pô, tá bom. Então você para a jogada que você quer falar e depois chega uma hora antes da transmissão da próxima vez que você for convidado, que a gente organiza. E ali foi quando eu comecei mesmo a falar, opa, tá, acho que tá rolando alguma coisa aqui, né? Então, aos pouquinhos eu fui... construindo essa ideia junto com o pessoal da ESPN, até que veio o convite, né? Eu ainda estava no Corinthians, o Corinthians sabia que tinha essa possibilidade, então é uma coisa muito bem organizada entre a gente, porque a prioridade era o Corinthians e eu não ia nunca deixar ter conflito de agenda, né? Então se eu tinha jogo, eu não ia para comentar jogo da ESPN na véspera, né? E aí aos pouquinhos foi indo, e depois, claro, uma vez dentro da TV, nada como a prática, né? Então comecei fazendo, acho que era dois jogos por mês, um jogo por mês, né? E depois, e sempre com mais um comentarista, aí foi melhorando, eles já começaram a colocar eu sozinho mesmo e foi indo. Aí a hora que acabou a temporada para mim, tava começando os playoffs da NBA, eu comecei a fazer cada vez mais jogo, passei por uma fonoaudióloga também, né? Então você faz toda uma preparação até você chegar o melhor possível na posição de comentarista.
Inclusive,
deixa eu só falar uma coisa aqui, porque eu vou revelar para você que eu sou torcedora do Lakers, né? Uhum. Na temporada passada, na final, tava todo mundo, né, no Twitter o tempo todo, porque não tem nem como sair de casa e tudo. E aí você fez um touchscreen de uma das jogadas preferidas minhas de todo o tempo, que é aquela bola do Anthony Davis, que eu lembro que você explicou bonitinho assim, a marcação, você lembra? Sim. A marcação do Plumlee em cima dele, que aí ele ficou perdido. Nossa, então assim, né, pra quem não vê, não acompanha, acompanha as explicações do Gui, que são muito boas, e pra mim ficou marcado, nunca vou esquecer daquilo, que, né, gente, aquela jogada, desculpa, a Agatha odeia o meu time, né,
mas não, eu só falo. Não, veja bem, eu odeio o seu time, o problema são os fãs, entendeu? Não o time em si, esse é o problema. Mas eu também já compartilhei uma vez alguma explicação do Gui, e eu ia até tocar nesse ponto, né? Muitas vezes, não tô falando de nada específico, mas às vezes acontece de alguém estar assistindo um jogo e alguém ser muito fã, mas não entender tática, né? Técnica. Isso acontece muito, e eu achei muito legal, tanto que a primeira vez que eu vi o seu vídeo, eu compartilhei. E eu acho muito importante que existam comentaristas como você que parem para explicar, né? Porque tem muita gente que assiste, sei lá, basquete há 5 anos. Vê o jogo, não é tão inteirado assim, mas não sabe o que é um corta-luz, não sabe o que é uma troca de marcação, o que é marcação por zona. Sim. E muito mais, né? Várias jogadas. E por aí vai. Mas essa nem era a minha pergunta. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte... Eu tive uma breve carreira de basquete por nada, né? E quando eu parei de jogar, eu sentia muita saudade. Então, eu só posso imaginar como que você ficou, né? De saudade mesmo de entrar na quadra, de jogar. Você acha que esse trabalho como comentarista na ESPN te ajudou a fazer essa transição? Tornou a aposentadoria um pouco menos dolorida?
Ah, não, isso sem dúvida. Aliás, inclusive ajudou eu tomar a decisão, né? Porque o parar de jogar para o atleta é difícil, né? Por mais que você escolha a hora de parar, que foi o meu caso, né? Então, assim, porque assim, imagina um jogador ele ter que parar de jogar por causa de uma lesão. Ou ele tem que parar de jogar porque nenhum time se interessou por ele, né? Isso, assim, eram duas coisas que eu também não queria para mim, né? Então, eu falei, beleza, eu tive a oportunidade, já tinha, é lógico, essa questão da ESPN, já tá dentro da TV também, né? Mas ali na decisão de parar de jogar foi muito tranquila, apesar de que todo mundo acaba sentindo um pouquinho, né? A gente costuma dizer que o atleta tem duas mortes. Uma que é que todo mundo conhece, que vai acontecer com todo mundo, é inevitável, e a outra é quando ele para de jogar, o atleta, né? Então, porque realmente é como se estivesse tirando uma parte dele, porque a gente tem que parar de jogar muito cedo, né? Uma carreira tradicional, você trabalha 40 anos nessa carreira. O atleta, 20 anos. Um cara que vai muito bem, 25, vai. Eu ainda continuei, eu joguei profissionalmente por 22 anos. Que é bastante coisa. Então a questão da TV me ajudou bastante, né? Mas hoje eu faço mais coisa além da TV, como a gente estava falando aqui, questão dos investimentos. Hoje eu também ajudo os atletas a cuidarem do próprio dinheiro, né? Então eu estou trabalhando nesse lado também para conversar com eles, porque é importante, principalmente por causa dessa transição que eu estou falando, né? Porque se você, a gente está falando aqui de uma dificuldade psicológica que um atleta passa quando para de jogar. Se ele está numa situação financeira difícil, isso aí vira uma bola de neve gigantesca. O pessoal pode entrar em depressão, às vezes relacionamento acaba, enfim, acontece de tudo um pouco, né? Então você tem que. Eu tento ajudar aos atletas a que, pelo menos do lado financeiro, eles estejam bem. Né? Então, eu acho que tudo isso ajudou bastante nessa minha transição, né? E a questão lá da explicação é uma coisa que eu sempre achei que faltava aqui no basquete brasileiro, né? De explicação tática. Aquela bola do Lakers eu acabei fazendo no telefone mesmo, para aproveitar o momento. Eu tenho um aplicativo no meu telefone, eu cortei rapidinho ali e fiz do jeito que dava. Gravei no microfone, tipo, gravei do jeito mais tosco possível. Mas eu falei, não, isso aqui a gente precisa mostrar o que está acontecendo aqui, quem errou, quem acertou, por que que deu certo, por que que não deu, né? Porque era muito legal. E aí, putz, eu lembro, foi um negócio que meio que viralizou assim no meio do basquete, né? Essa explicação, e foi muito legal. Lógico, deu uma parada agora porque temporada regular é mais difícil de fazer. É difícil você acompanhar muito a fundo cada equipe. Você tem que acompanhar as equipes em geral, né? Depois, lógico, no, no, nos playoffs, onde você tem um scout mais acurado aí das situações, aí dá para fazer de novo, né? Porque você consegue, você vê um jogo de uma série aí 3 vezes, fala, beleza, dá para pegar alguns lances aqui e ir fazendo. Né? Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer e é legal para você saber que o pessoal gosta.
É, além desses touchscreens que você faz, né, que você inclusive foi muito certeiro, que aproveitou todo o hype, que foi um negócio absurdo aquela bola. Você
É,
também
foi
tem
mesmo.
aquelas dicas do Gui, né? Todo jogo antes tem lá, né, sua fotinho no meio, a fotinho dos dois. Acho muito engraçado. Outro dia, eu não lembro, acho que estava assistindo com a minha mãe e ela não te conhecia assim de cara, e aí ela olhou e falou assim: "Que jogador é esse que tá aqui no meio que eu não conheço?" Velho, é o comentarista do ESPN, que ele faz esse quadro, que ele explica. Então, acho que fica que nem a Agatha falou, é muito importante porque ajuda a tornar mais acessível, né, para as pessoas entenderem as dicas, os pontos essenciais. Acho muito legal, né? O
Ah,
momento.
legal. Isso aí é legal de pessoal. Dá para fazer com que quem está acompanhando coloque o foco em algumas coisas. Ah, vamos prestar atenção nisso, né? E lógico, tem gente que assiste, né? Assiste sem pensar nada, porque gosta do jogo de basquete, gosta de ver cesta e tal. Mas tem a galera que curte assim mais essas partes táticas e às vezes, poxa. O que, que será que o cara está olhando, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas esse cara está arremessando livre toda hora, por que a defesa não faz nada? Não, porque a estratégia é deixar o cara livre. Porque se você olhar, sim, o percentual dele, é baixo. Ah, mas ele meteu 3 bolas. Ué, paciência, ué, você tem que conviver com isso, não dá para você cobrir tudo, né?
Pois é.
Então, assim, é legal fazer essas chaves, porque daí você faz com que o cara que está acompanhando, que está assistindo, ele fala, ah, vamos prestar atenção mais nisso. Então, tipo, assim, não vou falar que sempre, mas quase sempre é mais ou menos aquilo, porque principalmente nesses jogos de pré-temporada, de temporada regular, os times não fazem um scout muito grande para jogar contra ele, ele vai jogando do jeito dele, ele vai ganhando identidade durante a temporada, né? Então é legal ir passando essas chavezinhas aí para o público acompanhar.
Pois é, e você é bom desde sempre, né? Porque jogando lá com o LeBron James, você falou, testa aí de 3, você já sabia, entendeu? Então você já é, ó, você já é bom desde sempre.
Um visionário.
Pois é, visionário. E aí,
tem
como é que...
ser, né? Eu nunca, claro, tive nenhum físico avantajado, eu tinha que pensar pra jogar, né?
Claro, inclusive... Ah, eu falo isso depois, mas bom. Como você vê essa nova geração de jogadores que estão na seleção, tanto na feminina quanto na masculina? A gente sabe que as mulheres, as modalidades femininas são muito sucateadas, são muito preteridas, mesmo sendo no basquete especificamente mais vitoriosas que os homens. Inclusive, as mulheres ganharam o PAN em 2019, pouco se fala disso, e você sempre reforça muito o trabalho de base, a questão dos jovens sempre estarem competindo mais. Então, o que você acha assim, dessa nova geração?
Olha, nossa, quando a gente entra em assunto de base, é um senta que lá vem história, porque, infelizmente, hoje, se eu olhar para a base de hoje, eu começo a ver as coisas, eu te falo, assim, sem pestanejar, sem medo de errar, que nós temos os mesmos problemas que a gente tem hoje na nossa base, a gente tinha 30 anos atrás. Não ter pulverizado o basquete... poderíamos ter mais basquete nas escolas, os técnicos, infelizmente, são pressionados pelos diretores, que são simplesmente uns apaixonados, eles não são diretores de clube profissional, que porra, tá pensando no desenvolvimento dos atletas, provavelmente é o pai de algum atleta, algum sócio lá do clube, enfim, que vai lá e fala pro técnico que ele tem que ganhar o sub-13, né? Aí o técnico faz o que for para ganhar menos, desenvolver o atleta, para ele garantir o emprego dele, né? Isso seja no masculino, seja no feminino, né? É assim até hoje. Você não tem projeto aqui hoje que fala, esse é um projeto que desenvolve atletas. Não tem, no Brasil não tem. Não vejo. Se alguém souber aí, me manda mensagem lá no Twitter, no Instagram, porque não é isso, né? O pessoal quer ganhar o sub-15, e até os principais clubes aí, eles contam como sucesso de categoria de base título, e não é isso, né? E eu te falo por experiência própria, eu ganhei todos os títulos de categoria de base que você pode imaginar aqui no Brasil, brasileiro, paulista, estadual, melhor jogador, e assim, não foi isso que fez o meu sucesso. O que fez o meu sucesso é que eu ficava o dia inteiro no ginásio treinando. Eu treinava com o time, eu falava pro técnico aí, posso treinar? Também não sei se era o certo isso, tá? Mas assim, eu gostaria de ter tido treinadores que me pegassem assim e falassem, então, vamos aqui, ó, só a mão esquerda, vamos melhorar? Você precisa desenvolver. Ah, mas não vou usar tanto agora. Você não vai usar agora, mas lá para frente você vai. Então assim, o problema da nossa base é esse. Depois, é claro, os atletas, aí vai na determinação de cada um, entendeu? Eu hoje tô muito feliz, acompanho mais o masculino que o feminino, isso é um fato, né? Mas eu tô vendo aí muitos homens e mulheres saindo do país para jogar, o que isso é ótimo, indo jogar em outro nível, conhecendo, tendo experiência fora, conhecendo os adversários melhor, né? Jogando num ritmo diferente que é aqui, jogando em estruturas diferentes que são aqui, e isso vai refletir na nossa seleção. Talvez não já, né? Porque hoje a gente está tendo uma nova leva de atletas saindo do país, né? O que é bom, mas leva tempo, leva alguns anos aí para que a gente tenha esse resultado, né? A gente está vendo aqui hoje, no masculino pelo menos, né? Então vamos lá, o Benite, o Rafa Luz, o Augusto, que já estão fora há um tempo. Aí agora foi o Léo Mendel, foi o Didi. Quem mais que foi? Bom, tem o Raulzinho e o Cristiano na NBA. Você tem o Caboclo jogando, agora tendo espaço finalmente e jogando bem na França, né? Então a gente já começa. Ah, o Marcelinho Huertas, né? Que tá há trocentos anos fora, né? Então isso é positivo. Isso é positivo pra gente, né? E quanto mais forem, melhor, né? Porque aqui, infelizmente, o NBB melhorou e tal, mas nós temos um campeonato assim competitivo. É muito pouco. É muito pouco, né? Precisa ter mais cancha essa galera aí. Então, assim, só que, assim, eu não sei se o povo que acompanha tem a paciência que eu eventualmente tenha, entendeu? Eu sei que não vai. Torço para que o resultado chegue logo. Isso é óbvio que eu torço, porque o Brasil tendo bons resultados é bom para mim também. É mais trabalho, né? Mas, assim, eu sei que pode ser que leve um tempo.
É um problema que parece eterno às vezes, né, Gui? São pontos específicos que a gente sabe que existem há muito tempo e ninguém faz nada para mudar, né? E acho que um outro ponto também é a continuidade desses jogadores, né? Se a gente olha, vamos comparar com os Estados Unidos, porque é a base que a gente tem hoje para qualquer tipo de esporte, né? Aqui no Brasil, a gente não está acostumado de assistir, a gente não tem nem time de faculdade. Por exemplo, não, né? Não. Jogam jurídicos, jogam aqueles jogos que virou festa, né? Sim. Que não é mais jogos, antes era jogos, hoje virou festa. Mas quando você olha para os Estados Unidos, você tem uma preocupação muito grande. Eu estava falando disso também no podcast semana passada. Em as franquias da NBA não tomarem espaço das universidades, porque as universidades são a pulverização do basquete no país como um todo, né? As universidades e as escolas. Então você tem um estádio, um ginásio da NBA cheio, mas você também tem um ginásio da faculdade cheio. Você pega aquela final de Duke, que o Zion se machucou, tinha quantas mil pessoas, 20 mil pessoas assistindo?
Sim.
Então, falta essa questão, né? As faculdades, as universidades, as escolas investirem num basquete que se torne competitivo e também tenha renda, porque eu acho que no Brasil a gente tem um pouco de aversão de monetizar as coisas, né? Os Estados Unidos já estão num outro nível disso. A WNBA agora lançou aquelas camisas e eu acho que elas perceberam que esse é o caminho para fazer a liga ser vista. E aqui no Brasil a gente não percebeu muito ainda. Tem alguns times, e eu acho que especialmente os times que são ligados a clubes de futebol, que já tem mais essa noção. Mas eu acho que falta no Brasil, e nessa parte ainda, não diria de base, né, mas um pré-profissional de universitário, a noção de monetização das coisas, de como o esporte também pode trazer frutos para a universidade. E hoje isso não existe. E até um outro ponto, para depois você comentar, é a continuidade desses jogadores. A gente olha, por exemplo, o Leandrinho. O Leandrinho hoje tá no Golden State Warriors e não está como jogador, ele está na comissão. E ele teve que sair, foi um cara que saiu para fazer isso, não foi aqui, sabe? Então a gente está tendo uma fuga também de mão de obra, necessariamente, do esporte, né? Porque para onde que um jogador que se aposenta aqui tem espaço para ser técnico ou para evoluir como alguma
aí,
coisa?
Nossa, né? Aí você vai tocar num outro problema que não dá nem para falar muito, assim, porque tem uma questão de legislação. Mas você tocou no ponto certo. Nós temos aqui a gente joga know-how no lixo. Essa é a palavra, essa é a frase. A gente joga know-how no lixo. Por quê? Porque o jogador, ele para de jogar. Se ele quiser ser técnico de alguma assistente técnico, alguma coisa, ele precisa fazer mais 4 anos de faculdade. O que, a meu ver, é um absurdo. É um absurdo. Porque, assim, né, generalizando, mas um cara que jogou 20 anos profissionalmente, 10 anos profissionalmente, e teve aulas, essas aulas aí, entre aspas, tá? Com os melhores técnicos da modalidade no país, ele não vai estar capacitado de dar um treino? Assim, para mim não faz sentido nenhum. Se você quer proibir o cara dele ser professor de educação física numa escola, nós estamos na mesma linha. Agora, você querer proibir o cara que ele não possa dar um treino para um time de basquete, sendo que o cara faz isso desde que ele tem provavelmente 10 anos de idade, É realmente jogar know-how no lixo. E é o que a gente vem fazendo nos últimos 20 anos.
É, pois é, porque é muito isso. Você fala bastante sobre essa questão da base, dessa questão de ter um técnico formador que ensine os fundamentos do jogo e não só foque em ganhar títulos, que é uma coisa que tanto muitos técnicos quanto nós torcedores... Nós, eu não vou me incluir nessa não, dessa vez eu me excluo fora dessa. Muitos torcedores têm essa visão de que só título leva resultado. Mas assim, vocês falaram de jovens, né? Você deve ter acompanhado, pelo menos o Gui Santos, né, também... Se vai se eleger, né? Se elegeu pro draft aí em 2021 na ESPN. Sempre falo na ESPN, gente, na NBA. Então, né? Talvez assim as coisas estejam mudando, mas vai precisar de muita paciência e é uma coisa que eu acho que não tem. Aqui não tem a paciência, né?
Assim, e daí até a questão das faculdades que você falou, né? A gente precisa dar um passinho antes até, né? Se a gente não coloca o esporte na escola, a faculdade não vai ter estímulo para fazer. Por quê? Porque não é assim que é feito, né? Então, a gente precisa massificar nas escolas para criar demanda nas faculdades.
Exato.
Para mim, é meio lógico isso. Não sei se faz sentido para todo mundo, mas para mim faz.
É um problema estrutural, né? Não adianta a gente querer ficar olhando para o topo da pirâmide e não olhar para a base, né? Da onde que vai chegar os jogadores do NBB?
Exatamente.
Se eles não
Como é que a gente vai
antes?
Alimentar... Como é que a gente vai alimentar essa faculdade se a gente não tem volume?
Olha só, agora vocês chegaram aqui na final da conversa saindo com cada pérola, hein? Tô anotando até umas frases bonitas aqui, gostando, viu? A gente tem, né, com relação ao NBB, né, há uns 4, 5 anos, tá cada vez mais acessível. Então a gente tem as transmissões de terça na ESPN, tem o DAZN que transmite, TV Cultura, tem inclusive o Facebook que transmite. E ontem tava numa live no Twitch, né, transmitindo o Mogi Unifacisa. E eu sei que é muito importante que o campeonato tenha visibilidade, e ainda até porque o interesse pela modalidade caiu muito, infelizmente, nos últimos anos. E eu estava sempre pensando que era uma coisa boa. Eu escutei você num podcast falando e eu achei muito interessante. Você trouxe dois pontos, contrapontos, né, a respeito dessa maior acessibilidade. Você acaba, por exemplo, exibindo falhas na estrutura do ginásio, de iluminação de TV, não sei se você chegou a ver, acho que foi no ano passado, no começo dessa temporada, em um dos ginásios, numa dessas bolhas aí, estava tendo uma goteira e aí estava filmando tudo isso, apareceu também no Twitter. E também você acaba pulverizando um público que não se consolidou, porque, por exemplo, às vezes eu estou transmitindo e tem, sei lá, Mogi e Cerrado. Infelizmente, não, nem Mogi, vou colocar, sei lá, Campo Mourão e Cerrado. Não tem muita gente que está interessada, né, em assistir esse jogo ainda. Então, como é que você vê isso? Você continua pensando isso ou você acha que... Não, realmente o melhor caminho é continuar transmitindo cada vez mais.
Eu acho que deveria ser cada vez mais regionalizado as transmissões, né? Porque se você, como você falou, você tem um jogo entre Campo Mourão e Cerrado, e com todo respeito às duas equipes, tá? Mas são equipes jovens. O Cerrado, tá, lógico, vem de Brasília, que é... Que sim, tem um público que gosta de basquete, mas é uma equipe que ainda está sem tradição. E Campo Mourão é uma cidade interior do Paraná. Se você coloca isso para uma transmissão nacional, talvez você crie uma expectativa de ter uma audiência que você não vai alcançar, né? Porém, se você passar na TV regional ou no Facebook regional de Campo Mourão ou até mesmo de Brasília, você vai sim atingir o público que você quer, né? E você vai fidelizar ainda mais esse público, sem manchar os números das audiências nacionais que você precisa. Né? Então, assim, e depois é óbvio, investir muito mais nas estruturas de ginásio e de transmissão. Né? Você tem que conseguir envelopar um pouquinho melhor. Né? Iluminação dos ginásios... sei lá, não ter goteira, essas coisas que acabam dando pano para manga.
O básico, né, que a gente
porque,
não
assim,
deveria nem falar.
Gente para falar mal é o que não falta.
Pois é.
Quem não está participando e gostaria de estar participando é o motivo que gosta e que tem para falar mal. Né? Então você tem que meio que blindar essas situações. Né? Mas isso é uma opinião minha, nisso eu não tenho... Assim, é o que eu estou vendo e é o que a experiência me diz, né? Por isso que eu acho. Agora, Claro, pô, é um baita de um esforço da Liga Nacional de transmitir praticamente todos os jogos. E poxa, eu lembro de quando eu comecei a jogar, quando a gente tinha um jogo transmitido, a gente ia no barbeiro, cortava o cabelo, fazia a barba, avisava a família inteira por telefonema que ia passar jogo. Falava, ó, vamos estar na TV, pelo amor de Deus. Dá uma olhadinha lá, né? Mas hoje você não precisa disso. Hoje, a gente joga hoje. Já procura em algum lugar que vai estar passando. É, isso é legal, né? Mas quando a gente vê que a NBA transmite todos os jogos, seja via League Pass, seja TV regionais que eles fazem lá, né? Esse esquema de TV regional não é nenhuma novidade, não. Não estou inventando a roda, não, gente. Isso aí é feito na Espanha, isso é feito na Itália, isso é feito nos Estados Unidos, né? É feito no Brasil também. Algumas, a TV Itararé lá de Campina Grande faz. Né, pros jogos da Unifacisa.
Inclusive, então, Gui, acho que a Unifacisa, ao meu ver, hoje é o melhor exemplo de time que abrange mais áreas, né? Porque é uma universidade em que os alunos atuam como hospital escola para os jogadores, é uma universidade que ajuda a população, os jogadores podem fazer faculdade e ainda tem essa transmissão, né? Eu acho que hoje no NBB é um dos melhores exemplos de como um time pode transformar uma cidade e não o contrário, né?
Ah, sim, eu acho que agora eu acho que o grande desafio da Unifacisa é eles tornarem um negócio autossustentável, né? É lógico que você tem a exposição da marca, da Facisa, que deve ser interessante, mas ele precisa trazer números para eles, porque senão, se não for assim, daqui a pouco o responsável que é lá pelo time, ele vai falar, tá, cansei. E aí... E aí um time a menos.
Exato.
Entendeu?
Volta para aquela coisa de monetizar, né?
Tem que ser encarado como negócio. Não pode ser encarado como paixão. Eu acho que quando a gente consegue, se algum time uma vez conseguir isso, pode ter uma boa surpresa e pode realmente mudar os paradigmas aí do nosso basquete.
Que depois dessa sessão verdades aí sobre o basquete brasileiro, a gente vai te colocar na fogueira, viu? Porque ouvimos o seu podcast de palpites.
Bom que vocês vão me relembrar.
Acho melhor não te relembrar, viu? Melhor não relembrar.
Inclusive, você palpitou para o NBA das Minas, que vai ser um episódio muito legal quando a gente rever os palpites, porque eu acho que ninguém acertou nada. É tristeza.
Eu vou acertar, você vai ver ainda.
Mas começando pelos campeões de conferência e campeão, ainda tá aceitável, Gui. Você apostou em Lakers e Nets e campeão tá. Lakers. Isso. Você acha que você ainda mantém essa opinião? Isso ainda existe? Tá certo na sua cabeça ou algo mudou um pouquinho aí?
Não, eu acho que ainda tá. Assim, lógico que do Nets ficou mais fácil, né? Porque eles se forçaram muito o time desde então.
Pois é.
Do Lakers ficou um pouquinho mais difícil, porque é por causa das lesões do Anthony Davis e do LeBron e da questão também dos cruzamentos agora, né? Eles vão ter... É um fato. O LeBron, hoje eu vi aqui a imagem dele correndo e tal. Beleza, mas vamos ver, né? A gente tem que sempre lembrar que, apesar de ele parecer um robô, ele é um ser humano de 36 anos, né? Então ele tem que sempre lembrar isso, lembrar da fisiologia também.
Nossa, não falem isso que meu coração não vai aguentar.
Mas, ele tá acostumado a nos surpreender.
Eu sou contra a final do Lakers ganhar o título, porque eu quero que esse embate aí 17-17 seja definido entre Celtics e Lakers. Então, eu sou a favor de demorar um pouquinho mais.
Não,
o Celtics tá difícil, tá complicado.
Pois é, né?
Acho que pro Lakers tá um pouquinho mais difícil, mas ainda é possível.
Olha, meus palpites também eram exatamente esses. Era Lakers e Nets na final. Ficou um pouco mais difícil, tá? Meu coração fala uma coisa, minha cabeça diz outra. Mas, pra cestinha, você falou que era o Luka Doncic, né? Assim, tá indo muito bem, né? Tá carregando basicamente o time quase sozinho aí, mas você ainda acha que... Pior que não é, né, Agatha? Não sei qual é o número agora, mas cestinha acho que é o Curry, né?
Sim, é o Curry. Doncic tá com 28 pontos por jogo, o que não é pouca coisa, obviamente. Ele poderia ser um cestinha se Stephen Curry não existisse e tivesse virado no Satanás, né? Porque ele tá com 31,3 pontos por jogo. Nos últimos 10, ele tava com 45. O que que tá acontecendo com o Stephen Curry? Mas foi um bom palpite, vai. A gente tá começando com os melhores aí.
Vamos lá, vamos lá. Qual o próximo?
Olha, esse daí eu vou falar porque a Paola é a defensora deste homem. É, Most Improved Player. Primeiro você falou Kyle Kuzma, e é o palpite da...
Eu tô brincando,
é o palpite da Paola. A Paola, ela defende o Kyle Kuzma, mas tem uma questão de clubismo, né? E também você mencionou o Kobe White, porque ele tava no seu fantasy. Nenhum dos dois, né, Gui?
Não. Kobe White, decepção total. Tá no meu fantasy, no meu palpite. Tá, ele melhorou, vai. Mas não pra Most Improved.
E quem que você coloca agora?
Olha, pra mim tá... Falei bastante na transmissão do final de semana, mas o Julius Randle, eu acho que é um candidato fortíssimo, né? Porque realmente ele mudou de patamar, mudou a carreira dele esse ano.
Difícil tirar dele, né? O Knicks tá com mando de quadra, quarta colocação lá do leste.
Vai ser difícil segurar esse mando aí, viu?
Vai ser complicado, mas assim, o Celtics não tá ajudando, né? Acho que a maior ameaça hoje é o Hawks, exato.
O Atlanta, e se você olha aqui, né, tem um site aqui do tankton.com que eles fazem aqui o ranking das tabelas remanescente, né? E o Knicks realmente tem uma das tabelas mais difíceis aqui, a quinta mais difícil, tem que jogar duas vezes com Phoenix, com Clippers, Denver, né? E o Atlanta, além de estar voando também, é a oitava mais difícil só. Então, eu acho que tem tudo para devagarzinho eles conquistarem esse quarto lugar.
Pois é, o Julius Randle que está com, vou abrir aqui, 24 pontos por jogo, 10 rebotes e 6 assistências, fazendo a escola de Russell Westbrook, né? Vamos ver o que espera na próxima temporada. O Roy, colocou o Cole Anthony, que é um excelente rookie, né? Mas acho que não vai para ele, né, Gui?
É, não, eu fui tentar o azarão aí e dei no azarado mesmo.
Ele mas acabou vou falar, se machucando. Você acertou em uma coisa. Quando você falou do Cole Anthony, você falou assim, que o Orlando tá cansado do Fournier, ele vai ser trocado. Isso foi em dezembro, então você meio que acertou, vai.
É, não, antes tivesse feito essa troca muito antes e deixasse o moleque jogado, aí a minha chance aumentava.
Pois é, olha, aqui para Defensive Player of the Year, você deu uma... Bom, vai, não vou falar que foi uma boa, porque não tá indo, não. Você falou o Bam Adebayo.
Então,
né?
Na verdade, quem apostou, assim, nos jogadores e nos times que chegaram às finais de conferência no passado, tá todo mundo pagando um precinho aí, né?
Pois é, sim.
Porque o Lakers foi o único que começou bem, mas acabou pagando o preço nas lesões. E os outros times todos derraparam demais no início da temporada.
Agatha?
Próximo. Oi, eu tinha sumido novamente o meu microfone. Pois é. Mas enfim. É, sexto homem do ano, você colocou Carmelo Anthony. Sim. E aí? Aproveita e já fala do Blazers, dele. Que tá uma caída horrorosa.
Fora Terry Stotts. Eu já tô na campanha fora Terry Stotts.
Olha só.
Porque o time tem potencial enorme, esse time. Gente, pega jogador por jogador. Não, juro por Deus. E agora aí, nos últimos 8 jogos, 7 derrotas. Você tá de sacanagem. Não, tchau. Tchau, Terry Stotts.
Saiu da zona de classificação, né, Gui? Tá, entrou pro play-in, trocou o Gary Trent Jr., que pra mim foi a pior troca da trade deadline, e tá nessa, né? Eles perderam 4 jogos pela diferença de 1 ponto. Nos últimos 5, a diferença era de 6 pontos no total dos jogos. É um time que tá pecando muito no clutch time. E é o que você falou, você menciona Terry Stotts e você disse que ele seria o técnico do ano, Guilherme.
Eu esperava, né? Mas agora eu já quero que ele perca emprego logo.
Mas, né?
Não, mas é muito, muito ruim, assim, a temporada do Portland, principalmente agora, nesse momento aqui depois das trocas, né? Em um certo momento você acha que eles vão brigar para ficar entre os quatro da Conferência Oeste, e aí vem esse calo de rendimento péssimo, né? Assim, pô, precisava de jogador de defesa, chegou o Robert Covington, você tinha o Rodney Hood também, que depois foi trocado, o Gary Trent Jr., um baita jogador de defesa também, foi trocado, quem mais que tem? Eu tô esquecendo de gente aqui, mas assim, tem o Anthony Simmons, que é um ótimo jovem jogador, e depois você tem as estrelas, meu. Assim, eu vejo com muito bons olhos esse time. Eu falo assim, lógico, fora a história, porque eu gostaria de ver esse time, por exemplo, na mão de um Nick Nurse da vida. Você imagina esse time com Nick Nurse. Aonde que não chega? Enfim, eu acho que o Terry Stotts já deu para ele ali.
Olha, as previsões que você deu estão erradas, tudo bem, mas nada como essa próxima aqui que eu comentei com a Agatha e não aguentei, porque assim, essa é ruim assim, de verdade, assim, desculpa te colocar contra a parede, mas era assim, time que vai dar vexame, você não satisfeito em dizer Utah Jazz, fala o seguinte... questionou o contrato do Gobert, o encaixe do Mike Conley e ainda... Não, escuta essa agora. Você disse que talvez não fosse para os playoffs e é o primeiro time classificado para os playoffs. Depois dessa, a gente não tem o que dizer nada, né?
Se defenda, Guilherme Giovannani.
Não, fazer o quê? Quando a gente errou, a gente errou, a gente assume. Né? Então eu falei, hey, próxima...
Triplo E.
É que eu peguei o exemplo do ano passado, né? Que, putz, ganhando uma série de 3-1, o Mike Conley não tinha dado encaixe, o Gobert, geralmente, o contrato do Gobert eu ainda acho que é um pouco exagerado, mas tudo bem, vai. Querem dar, quer pagar. Não por causa dele, mas hoje em dia, um pivô para ganhar o que ele tá ganhando, você tem que ter um potencial ofensivo muito maior. Mas eu errei, gente. Tá errado.
Mas a pior foi a de que talvez não fosse para os playoffs. Essa aqui foi a que mais doeu para mim.
É porque... Mas olha a Conferência Oeste, gente. Você pega elas... O Pelicans troca de técnico, traz um técnico mais defensivo.
O Houston em último.
Não, o Houston tinha um bom time, gente. No início da temporada, você pega o time do Houston, era um bom time. Mas aí tem tanta confusão, aí chega um momento que eles desistem da temporada, né? Mas era um bom time, o próprio Minnesota, né? Você tem bons valores ali, e aqui eu já falo já, na temporada que vem eu quero ver esse time do Minnesota, porque agora que mudou de técnico, eles estão jogando melhor, eles ganharam do Utah Jazz.
Duas vezes.
Então pronto.
Pois é, mas no fim das contas, acho que foi meio a meio, vai, 50% aí os palpites.
Gentil, hein, Agatha?
A Agatha tá me protegendo,
Depois, é porque depois a gente vai fazer um episódio revendo aquele lá dos palpites, e aí a gente vai acabar com todo mundo, porque quase todo mundo errou. Não vai ter jeito. E Gui, pra finalizar aqui, reta final, essa parte é bem rapidinha. É um bate-bola, tá? Vão ser sete perguntinhas. A gente faz a pergunta, você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, beleza?
Ai, meu Deus do céu, que medo. Vai, vamos.
Rapidinho. Primeira, qual foi a cesta mais importante que você já fez?
Nossa. Vou lembrar uma do início da minha carreira, tá? Jogava pelo Pinheiros com 17 anos. Eu meti uma bola, não sei se foi a mais importante, mas a que ficou mais marcada na minha cabeça. Eu meti a bola que lá em Bauru, que a gente ganhou o jogo e a gente classificou para o Campeonato Brasileiro, que naquela época você tinha que classificar através do Paulista.
Boa. E o jogador favorito?
Nossa. Michael Jordan. Isso é fácil.
Olha só, hein? Olha só, eu escutei outra coisa sua, hein?
Não. De que eu joguei contra, tem um monte, assim, do Bodiroga, eu amo o Bodiroga, o Joaquim Olajuwon.
Isso,
mas, porra, mas o Michael Jordan não dá, né?
E o melhor jogador com quem você já jogou?
Nossa, gente, isso aí é... Essa é tensa. Eu acho que foi o Travis Best. armador que ele jogou até ontem, estava vendo aqui um clássico, Lakers e Indiana Pacers, jogo 1 da final do ano 2000. Ele era armador reserva do Indiana Pacers, que entrava no lugar do Mark Jackson. Boa. E ele jogou comigo na Virtus Bolonha.
E o momento mais marcante pela seleção?
Classificação para as Olimpíadas, 2011.
Boa. Eu não tinha colocado essa aqui, mas eu quero saber, qual é o seu time da NBA?
Eu não tenho um time, tá? eu simpatizo por dois, mas é porque eu gosto das cidades. Um é bem triste, tá? Um é bem assim, que é o Orlando Magic.
Ai, ai, ai.
E o outro tá deixando a gente sonhar. O outro tá deixando a gente sonhar, que é o New York Knicks.
Boas escolhas. Uma para sorrir e outra para sofrer.
Na verdade, ultimamente as duas para sofrer, né?
Pois é. E o campeão do NBB?
Esse ano?
É.
Flamengo.
Também. Da NBA?
Brooklyn.
Não. Bom, né?
É muito talento, gente. É difícil. Nossa.
Mas já dizem que defesa ganha campeonato, hein? Defesa ganha campeonato. Eu vou
superar essa. Mas mesmo assim, eles melhoraram. Eles não são tão tosco assim defensivamente. É que se você pegar só os números de cesta que eles tomam, às vezes eles são mentirosos em relação à defesa. Né? Porque eles jogam muito acelerado, então é lógico que o outro time vai fazer mais ponto também. Né? Não estou falando que eles têm uma defesa maravilhosa, não primorosa, mas com uma defesa decente, sem ser excelente, com o ataque que eles têm, eu acho que pode ser suficiente.
É aquilo, né? Eles têm um volume ofensivo tão grande que às vezes deixa passar algumas coisas, porque sabem que vão fazer mais pontos do que tomar, né? Mas
tá
assim,
louco.
Na hora que James Harden, Kevin Durant quiserem marcar, eles vão.
30 jogos fora, onde ele entra no segundo quarto e faz 30 pontos como se estivesse andando no parque. Não dá.
Mas sabe o que acalma o meu coração? Que você errou tantos palpites, principalmente com o Utah Jazz, que se você falou que é Nets, então não vai dar Nets. Tô feliz ali.
Ano passado eu falei que ia ser o Clippers. Olha só.
Então, aí ó, que ótimo. Então,
essa daí é a maldição. No dia que acontecer...
Que horror! Não. E tem, bom, eu sinto que tem chance o Clippers esse ano mais do que ano passado. Para finalizar, um sonho do basquete que você ainda não realizou?
Olha, eu gostaria de fazer uma transmissão de final de NBA em loco. Isso eu gostaria.
Que top!
Vamos ver se vai acontecer, né?
Ah, vai! Vai acontecer. Assim que o mundo voltar a ser mundo,
as coisas
ficarão mais fáceis.
Não, mas não é só isso, né? Depende também da TV, enfim. Vamos ver, tomara. Tomara que dê certo. O outro é um spoilerzinho, mas assim, eu gostaria de ter meu time aí, mas não tá difícil de acontecer.
Vamos montar o time, investir, fazer uma base aí.
Exatamente.
Dinastia.
Quem sabe daqui uns 10 anos.
Gui, muito obrigada por dispor do seu tempo, a gente sabe que é super corrido e a gente tá muito feliz que você participou aqui do NBA das Minas. Como fãs, como pessoas que gostam de basquete, o bate-papo foi muito legal. Vou terminar aqui fazendo um apelo. ESPN, mande o Gui cobrir logo as finais, viu? Faça esse favor.
Reitero o apelo.
Tomara que aconteça. Né? Eu só tenho a agradecer vocês. Você vê que quando o papo é bom, ele passa rápido. Né? Estamos aqui há uma hora e meia conversando e passou num instantinho. É, então, bate-papo gostoso mesmo, leve e como eu te falei no início, né? Gosto de falar de basquete, então se deixar aqui eu fico falando por 3 horas seguidas.
Mas que bom, né? Porque realmente foi um bate-papo muito bom. Eu já era sua fã, eu já te falei, né? Eu gosto muito de você comentando e ainda mais agora foi um bate-papo incrível. Espero que seu sorvete não tenha derretido, né? Que você tava comendo sorvetinho antes.
Vocês nem perceberam, eu fui comendo.
Nossa, que ligeiro. E como a gente falou, você é um cara de muitos talentos, então a gente está esperando, né? Essas dicas, que você realize seu sonho, vá cobrir em loco e que tem um time. Quem sabe aí, né, Agatha? A gente não tem um time do Guilherme Giovanni, né?
Legal. Se acontecer, não vai ser tão já, gente. Então,
mas ainda tem tempo, Gui, tem tempo.
Tudo que é bom leva tempo, gente. Tudo que é bom leva tempo.
Tem bom. Vai dar certo. E mais uma vez, obrigado, Paola. Beijo. A gente volta ainda essa semana. Tem mais episódio do NBA das Minas. Fica de olho. Falou!